Podcast Brasil apresenta
Som pra Viagem.
Viagem, a gente abre espaço para uma das mais jovens e talentosas cantoras da música popular brasileira. A gente vai conversar com a Bruna Caram. A gente vai falar um pouquinho sobre a carreira dela e sobre o primeiro CD e os projetos já que ela vem desenvolvendo logo agora no comecinho de 2009. Bruna, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo. Você vem de uma família musical, né? Totalmente musical, né? Foi isso que te levou, esse ambiente familiar muitíssimo musical que te levou a abraçar a carreira de cantora, a ter a música aí como diretriz principal de vida?
Por incrível que pareça, eu acho que não. Com certeza a minha família fez com que eu tivesse uma concepção de música muito rica e que a música na minha vida tivesse um papel importantíssimo, mas assim, eu acho que não foi decisivo para eu me tornar cantora, foi decisivo para eu amar a música. Mas se você pega meus primos, por exemplo, eu tenho mais de 20 primos. Nenhum seguiu a carreira musical. E todos tiveram essa mesma criação que eu, assim. A música em casa não era nada especial. Não era um dom, não era um... Ninguém chamava atenção porque cantava ou tocava algum instrumento. Porque isso era... Fazia parte do nosso crescimento, das nossas brincadeiras. Fazia parte da nossa vida, assim... De se homenagear, de cantar para se divertir, para trazer a família toda para perto. Então, eu cantava desde pequenininha nos trovadores, desde os 9 anos. Isso não chamava atenção dentro da família, porque todo mundo cantava, assim. E tocava piano desde os 7 anos também. Todo mundo tocava piano em casa. Eu achava que todas as casas tinham piano quando eu era criança. Eu descobri, assim, com uns 12 anos, que não era um móvel como sofá. E foi um choque na minha vida. Então, até quando eu comecei a cantar mais sozinha, assim, depois dos trovadores, com uns 15 anos, minhas primeiras bandas, eu ficava uma fera se alguém falasse que eu cantava bem, porque eu era afinada. Porque eu achava que ser afinada era uma coisa, assim, muito rasa, nada demais, assim. Eu pensava, pô, todo mundo é afinado. Eu quero ser intensa, né? Eu quero ser uma grande cantora. Eu não quero ser afinada, não. Então, eu acho que a influência da minha família foi mais profunda, assim, não teve a ver, não me fez me tornar uma artista, mas fez com que a música fosse crucial, fosse, sempre tivesse presente na minha vida, independentemente da minha profissão, assim, a família me fez pensar em música como eu penso, mas eu acho que o fato de ser cantora veio... Não sei, de dentro, assim, meio de nascença, eu acho.
Bruna, eu queria que você falasse um pouquinho dessa fase Trovadores Urbanos, que bem comecei realmente da carreira. Duvido quem não conheça, né, os Trovadores Urbanos, principalmente quando a gente fala, né, em São Paulo, né? O que desse período ainda você... Existe alguma coisa que você conserva? Algo que você desenvolveu nesse comecinho, nos Trovadores, que você ainda traz? Queria que você fizesse paralelo.
Adorei a pergunta. O trabalho nos Trovadores, sim. Eu não saberia dizer se despertou uma coisa que já havia em mim ou se eu aprendi por estar ali. Porque eu acho muito que hoje eu carrego essa bagagem trovadoresca no palco, porque... O fato de cantar para as pessoas, para homenageá-las por muito tempo e fazendo surpresas e sempre muita emoção, assim, causando uma comoção nas pessoas, isso me acompanhou até hoje muito. E os Trovadores, quando eu comecei a cantar lá, muito pequena, né, muito nova, eu tinha uma vergonha pavorosa de cantar na frente dos outros, então... Nossa, não sei nem dizer o quanto eu era tímida para entrar e começar a cantar na casa dos outros. E, claro, o fato de estarmos em grupo ajudava muito, né? Então, aquilo foi me soltando e me ajudando bastante nessa timidez. Até que quando eu fui para os Trovadores, eu já estava muito mais tranquila. E nos Trovadores, eles têm um produto que é o dueto, né? Então, é só uma cantora e um violão. E você não pode fazer o dueto até já ter uma certa experiência. Então, quando eu fiz os primeiros duetos nos Trovadores, eu vi que aquilo era diferente de tudo. Assim, que eu tinha já coragem de abrir a porta sozinha da casa de alguém e sair cantando, olhando no olho de uma pessoa desconhecida, músicas que me tocavam muito. E desse trabalho é que nasceu um pouco essa relação que eu tenho com o público hoje, de olhar no olho, de chegar cantando... Pra cada um, assim, pra fazê-lo se emocionar. Porque nos Trovadores, o fato de ser uma surpresa e de ser uma serenata e de ser sempre uma declaração de amor, você tem a responsabilidade de emocionar, de fazer as pessoas chorarem, rirem, sei lá, assim, aliviarem alguma coisa. E eu acho que esse é o papel do artista, independentemente de que tipo de artista a gente tá falando, né? Mesmo artes visuais, teatro e tal. É a pessoa ouvir aquilo e se sentir contemplada, se ser tocada por dentro. E acho que essa é a coisa mais rica que existe no meu trabalho hoje. Eu acho que vem muito desse trabalho com os Trovadores, sim.
De azuis, corações atentos, ventos do sul, são visões abertas, certas, despertas pra luz, a emoção alerta que nos conduz, sonhos, aventuras, juras, promessas, dessas que um dia acontecerão. Você me daria a mão. Todos esses versos ser os velhos compromissos pra esquecer, são pontos de vista, uma conquista comum, o mesmo pé na estrada de cada um, sonhos, aventuras, juras, promessas, dessas que um dia acontecerão. Você me daria a mão. Todos esses versos soltos, dispersos no meu novo universo, serão palavras do coração.
público, né? Você aí nos trovadores, esse contato direto, você está dizendo que é uma coisa que você preserva, esse olho no olho, de se aproximar das pessoas enquanto você canta, né? Como é a reação hoje das pessoas nesse teu trabalho solo? Você vê essa mesma cumplicidade? Você consegue visualizar, por mais que você esteja no palco com uma iluminação mais forte, mais distante? Você vê essa cumplicidade? E aliás, eu queria que você falasse um pouquinho se essa cumplicidade vai para um outro segmento, ou seja, a música na rádio. Como é a relação das pessoas? Você tem feedback das pessoas dizendo, olha, escuto e fico assim, ah, te ouvi em tal rádio? Queria que você falasse dessas duas relações.
É, tem duas coisas aí muito diferentes, né? O palco e o estúdio. Assim, quem ouve uma gravação e quem vai ao show. O tempo todo que eu fiz a turnê do Essa Menina, eu respondia para quem elogiava o meu som que a pessoa tinha que ir ao show. Porque eu tenho muita dificuldade no estúdio de passar isso, de repente, por essa mesma questão de não ter as pessoas diante de mim. No show, às vezes, você não está enxergando nada, não está vendo ninguém, a luz está na sua cara ou está super escuro. E ainda assim, você sente as pessoas lá. O olhar, às vezes, você está olhando e você sabe que as pessoas estão te olhando. É uma coisa até mais... Não exatamente o olhar, mas você sente a vibração das pessoas ali. Você sabe que tem não sei quantas mil ou centenas de pessoas olhando para você. E você sabe que eles estão presos a isso. E o desafio no show é fazer com que as pessoas não se distraiam, não percam essa conexão. E isso, comparado ao estúdio, é fácil. Porque no show... O seu rosto diz muito, seus braços, seu corpo, o que você fala, o jeito que você conversa com o público. Você escuta, às vezes, a pessoa gritando alguma coisa, ou comentando algo que você falou, ou rindo. É muito lindo isso, e no estúdio não existe isso. No estúdio, você precisa articular muito mais e exagerar muito mais para que saia no som a emoção que você quer passar. Então, às vezes, no palco, você faz uma cara de choro ou da risada e isso é claro. E para você fazer com que só na voz se perceba que você fez isso, nossa, é um desafio, assim... Muitas vezes no estúdio eu gravo a voz, aí saio, escuto e falo, nossa, não é nada disso. E anoto tudo que eu tenho que fazer e gravo tudo de novo, porque não deu para perceber que eu tava dizendo aquilo. E... Isso é super, super difícil mesmo. Aí, o alívio é quando alguém ouve na rádio, ouve o disco e diz que aquilo emocionou. E aí a pessoa vai no show e vê que o show é muito melhor. A gente sempre diz isso, que o show tem que ser milhões de vezes melhor que o disco, porque nada pior do que ver um show, comprar o disco e falar, não é tão legal assim, né? Ou até, né, ter o disco e chegar no show e falar, poxa... Vou ficar ouvindo disco em casa. Não pode. O show tem que arrebentar com o disco, sempre.
A gente começou a falar do primeiro CD. Eu queria que a gente fixasse um pouquinho no Essa Menina. Teu primeiro CD, né, nesse trabalho solo, em que você gravou canções do Costa Neto e do Otávio Toledo. Eu queria que você falasse como foi esse convite, como foi esse projeto, de que forma nasceu.
O projeto é do Otávio Toledo, com parceiros dele. Todas as músicas são do Otávio, algumas com letra dele, outras com outras letras. O letrista que mais aparece é o Costa Neto, porque são amigos de longa data e são parceiros há muito tempo. E eu fui convidada para participar, para entrar nesse projeto pelo Otávio, por uma indicação da Lucila Novaes, que é minha tia e a cantora. E o Otávio tinha suas composições há muito tempo e nunca tinha feito nada com elas. Assim, ele achou uma fitinha. Quem é fã já sabe essa história de trás para frente, frente para trás. Ele achou uma fita cassete com 12 músicas e aquilo reinspirou, né, reacendeu uma chama de compositor nele. Ele voltou a compor e chamou o Costa Neto para falar, para saber a opinião, né, o que ele achava, se aquilo tinha futuro, o que eles podiam fazer com aquilo. E disso surgiu o projeto, assim, eles já tinham o Alexandre Fontanetti, que é o produtor. Tinham algumas músicas, tinham assim umas 15, 20 músicas para serem escolhidas. E faltava saber se iam ser várias cantoras ou uma só, e quem seria. fizeram alguns testes aí que me indicaram. Eu conheci o som, fui no estúdio uma vez. E não só eles me adoraram, como eu adorei. Eu os adorei também. Então, a ideia do Otávio, que eu achei que foi muito correta, muito consciente, foi que eu só entrasse se quisesse muito mergulhar nesse projeto. Que ele disse, não adianta você gravar porque eu pedi, porque existe, isso está rolando, e daí chegar na hora de fazer os shows, de correr atrás disso, você não tá aí para entrar nessa. E logo eu topei, assim, eu percebi que haviam músicas ali que poderiam ser minhas e só minhas. E foi muito gostoso, porque o som era muito cru e a gente tinha que criar tudo, assim. A gente tinha uma fita só com voz e violão, o Otávio tocando. Tudo bem lento, tudo bem, assim, do jeito que ele fez. E ele estava muito aberto para criar o que quer que fosse em cima daquilo, assim, discutir tudo. Aí até teve duas letras do Juca Novaes, que é meu tio, que é super compositor, e eles ficaram amigos na época. Então acabou, sim, sendo um trabalho que diz muito sobre mim. E acabou sendo um trabalho de ambos, e que pode ter minha cara na capa e meu nome, que sou eu, sim. Então foi muito bom de fazer.
Bruna, você deu voz aí, particularmente ao Otávio, né, a esse trabalho autoral dele. E você também, além de cantora, na verdade, você também é musicista, né? Vamos ser mais tradicionais. Você também compõe? É uma coisa que te provoca compor, ou de alguma maneira fazer arranjo? Já despertou essa vontade em você? Como que está isso? Se já acontece?
Eu tenho pavor dessa pergunta. Ai, que pergunta difícil. Olha, eu componho muito de vez em quando, e eu não gosto de levar essa responsabilidade de compositora nas costas. Então, por mais que às vezes eu cante uma música minha aqui e ali, ou que eu possa gravar uma música minha, eu gostaria de dizer que eu canto mesmo as minhas músicas como se fosse só intérprete. Pra mim, não tem diferença alguma se quem fez fui eu ou outra pessoa, se a música tá no meu repertório. Porque se ela tá ali, é porque eu quero dizer aquilo. Então eu acabo compondo quando eu quero cantar alguma coisa e eu não estou achando uma música que diga isso. Então acontece de eu acordar e falar, nossa, queria cantar falando isso. Que música tem? Eu não acho muito, então eu faço. Justamente para poder cantar, assim, até como compositora eu sou uma cantora. E assim, eu temo um pouco me julgarem enquanto compositora ou letrista. Eu escrevo muito, é muito difícil para mim compor melodias. Quando eu faço isso, fica tudo muito simples, o que não é um defeito exatamente. Mas eu gosto de escrever, aí eu não tenho medo não, mas compor eu tenho medo sim.
Essa canção vem, prende essa imagem no momento seu, e eu represento esse minuto seu, e assim eu posso ser o ator de sua sensação, soltar a sua própria emoção. E como ator eu canto, como cantor eu represento a vida você quer ter e não devia mais conter. Vem, ainda é tempo pra se descobrir e vir, se ver, ouvir por vir, para tocar também o olhar e com a mão o que tanto tocou seu coração. Vem, prende essa imagem no momento seu, eu represento esse minuto seu, e assim eu posso ser o ator de sua sensação, soltar a sua própria emoção. E como ator eu canto, como cantor
gente falasse agora um pouquinho, a gente já falou aí que, na verdade, você veio de uma família musical, começou a cantar bastante cedo, profissionalmente também bastante cedo, mas eu queria que você falasse um pouquinho das suas influências, assim. O que você escutava, o que você ainda ouve? Você é muito de pesquisar, de, assim, entre aspas, de fuçar, de ver. A música faz parte, não só você como intérprete, né? Mas faz parte, assim, essa investigação. Existe isso? A Bruna também pesquisa em outros cantos?
Com certeza. Hoje eu sou uma esponja de música, assim. O que quer que eu ouça falar, eu vou procurar. Mas eu já fui bem mais fechada para essas coisas, principalmente porque eu tive uma formação essencialmente brasileira e eu tive uma fase, assim, bem patriótica em termos musicais. Então, até os 18 anos, eu praticamente só ouvi música brasileira, não conhecia nada de fora, assim. No máximo, Beatles, que sempre foram deuses para mim. E, sei lá, Michael Jackson, que meu pai ouvia. Coisas que meus pais ouviam, mas por causa dos trovadores, por causa da minha família, minha avó era cantora de rádio, não sei se você já sabia. Meu avô toca chorinho. Então eu ouvia muito, assim, samba antigo. Às vezes eu canto até hoje na roda de choro e o pessoal fala: onde já se viu uma menina dessa cantando essas músicas de véio? E eu amo, assim. Só não gravo agora um disco de músicas antiquíssimas, samba antigo de fossa, porque aí eu vou ficar já na prateleira da fossa e da vingança. Mas é um projeto da minha vida gravar essas canções super antigas. E samba antigo, Lupicínio Rodrigues, Noel Rosa, esse tipo de coisa. Aí aconteceu, o que me abriu talvez a cabeça foi aos 15, 18 anos, quando eu fui chamada para fazer parte de uma banda em que iam estar aqui músicos de fora só durante as férias, assim. A proposta era: em julho vão vir 4 músicos, você quer participar? A gente vai tocar um repertório brasileiro, blá, blá, blá. Eram meninos que estudavam em Boston, na Berkeley. E o pianista era suíço, e os meninos conheciam muito jazz. E eu era uma boba, perto deles. Eu nunca tinha ouvido Billie Holiday, Ella Fitzgerald, na minha vida inteira. E foi aí que eu comecei a tomar contato com essas coisas. E ao mesmo tempo eu entrei na faculdade de música. Foi quando eu entrei na Unesp. E lá eu aprendi, não só conheci as referências das outras pessoas da sala, que cada uma tinha vindo de um lugar, né? A faculdade é incrível por isso. Como eu conheci a música clássica, né? Música erudita. E isso abriu, assim, horizontes, o jazz, aí a música erudita. Aí comecei a ir atrás do que tinha de fora, comecei a pegar do meu irmão coisas. É bom de ter irmão, tenho um irmão mais velho, que era muito mais aberto que eu. Aí comecei a ouvir música francesa e americana e pop, não sei o quê. E hoje, assim, escuto de tudo que me instigar, assim, Tudo. Amo música africana, francesa. Amo a Camille, a Amy Winehouse, a Bjork. Tem coisas que eu escuto hoje, assim, só pra aprender, assim. Às vezes eu escuto cantoras pra falar, pra saber o que elas estão fazendo com a voz que eu poderia ou não fazer. E outras coisas, assim, acho que tem música pra tudo hoje. Antigamente era só para ouvir. Hoje eu acho legal música só pra dançar, só pra dormir, só pra acordar, só pra andar, só pelo trânsito. Tudo, assim, acho que é bom. A era da internet é positiva por isso mesmo, acho. Muito bom.
Aliás, vou aproveitar o gancho. Tua exposição na internet, como é esse contato com os fãs aí, mais linha direta, no tempo inteiro vendo, né, as tuas participações, ouvindo música? Como é esse contato mais direto, Bruna?
A internet é nossa grande aliada, né, hoje. É um jeito mais fácil de estar perto dos fãs. Eu lembro antigamente que se mandava cartas e os ídolos ficavam lá respondendo as cartas, uma coisa. Agora, eu prezo muito esse contato com as pessoas e eu me mato para conseguir estar ali, sabe? O meu site tem um contato direto comigo, eu tenho Orkut, eu tenho MySpace, eu tenho blog. Nossa, eu acho a internet incrível, assim. Eu recebo mensagens de gente do mundo inteiro. O CD tá tocando no Japão, eu recebo mensagens dos japoneses escrevendo em inglês para falar que ouviram um som na rádio, que gostam. O som se espalha assim muito fácil hoje. O MySpace faz muito isso, de trazer as pessoas para perto para conhecer um som. Às vezes não entendem nada da língua, mas aquilo toca. E é incrível, maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que é preciso ter um contato direto com as pessoas, nem que seja para elas poderem dizer que aquilo tocou. Às vezes, eu sei enquanto fã, que eu sou fã de muita gente, que às vezes você só quer dizer, sua música faz parte da minha vida. E às vezes o artista não tem nem resposta para isso, só aquele obrigada, né, que não tem muito mais o que dizer, mas é um alívio para uma pessoa dizer, a sua música é a minha trilha sonora. E é bom dar um canal para as pessoas dizerem isso.
Bruna, esse disco já está praticamente há 2 anos circulando e ainda tem muitos sucessos que continuam tocando, mas você já está com um pezinho no estúdio, né, gravando o teu segundo CD. Como é esse segundo CD? Você está acompanhada por quem? Como é a seleção do repertório? Você está selecionando e gravando? Já está selecionado? Tem algo que você possa antecipar para a gente, por favor?
Eu tô com os 2 pés de estúdio, o corpo e a alma. Um pezinho, não. Nossa, é tão difícil. Esse segundo CD, de certa forma, é o meu primeiro CD. No sentido de que eu tive que escrever todo o projeto e ir atrás do som sozinha, sem barreira nenhuma, assim. No primeiro, a gente tinha um compositor e um número de músicas, e dentre elas eu escolhi as favoritas. E agora tem só todas do mundo, e eu tenho que escolher, e eu tenho que ver se aquilo combina comigo, porque eu acho que toda cantora tem que ter essa sabedoria de que nem sempre que você gosta é o que soa bem na sua voz. Tem músicas que você vai ouvir e amar e não vai cantar. E a minha dificuldade no estúdio é essa, de escolher mesmo o repertório, e a gente tá fechando agora. E ouvir aquilo e falar, ok, é exatamente isso que eu quero dizer. Sem também um medo absurdo que vai fazer com que, ah, daqui a pouco eu vou mudar de ideia, eu vou gostar de outra música. Eu tinha essa ansiedade no começo, que já passou totalmente. Eu tenho ouvido as bases em casa e pensado, é isso. E esse sentimento, desse contentamento com o repertório, com o tipo de som, não tem nem como explicar, assim. É ver um filho nascendo, né? É você falar, eu tô criando isso. E vai ser verdade, vai isso virar o mundo do jeito que eu quero. A gente tá gravando no mesmo estúdio que eu gravei Essa Menina, com o mesmo produtor, o Alexandre Fontanetti, e com alguns dos mesmos músicos que gravaram o primeiro disco. Embora o lance seja outro, assim, exatamente por ser um projeto não tão delimitado, é muito mais maduro, mais abrangente, mais variado. E eu acho que por isso, e exatamente por ter sido escolhido assim, muito, com muita dificuldade por mim, e eu cavei muito som para chegar nesse, eu sei que vai ser melhor, assim. Eu sei que vai funcionar no sentido de ser tudo que eu quero dizer. Acho que é isso que tem que ser: o som, a música, a arte, tudo. Então tô super animada, super feliz. E para quem tá esperando aí, o disco ainda vai sair esse semestre, em 2009.
Além do disco, primeiro semestre de 2009 da Bruna Caram, reserva algumas apresentações, particularmente em São Paulo. Como que tá a tua agenda de shows? Como a gente pode ficar sabendo? No teu site mesmo? Como é essa história toda?
A agenda de shows, por enquanto, tá um pouquinho parada por causa do estúdio. Eu admito que eu quero deixar as pessoas ansiosas, ansiosas para ouvir o som novo. E já estou super feliz que a galera está perguntando muito. E o último show que a gente fez foi em dezembro, não faz tanto tempo. Janeiro é naturalmente uma época com muito pouco show, todos os artistas estão ali meio viajando, o povo está viajando também. E todo mundo me mandando e-mail perguntando de show. E eu, espera só um pouquinho, estamos gravando. Até lá, claro, eu não vou ficar parada, não. A gente, semana que vem, num sábado, na sexta-feira, eu faço uma participação num show de um amigo, o Vinícius Calderoni, compositor maravilhoso, lá no Centro Cultural São Paulo. Em março, a gente já tem algumas apresentações. Mas pra galera saber tudo, todas as novidades, o que rola mesmo na imprensa, é só entrar no site www.brunacaram.com.br e mandar um e-mail no endereço que tem lá, que é o contato@brunacaram.com.br. E eu mesma mando tudo que tá rolando, mando as novidades, conto o que a gente tá fazendo, que show tem. Assim, só não vai quem não quer. É só entrar e pedir, que eu mando todas as informações.
Queria que você falasse um pouquinho ainda do blog. A gente está, na verdade, fazendo programa em formato podcast. A gente também está nessa grande onda, maré, oceano, né, da internet. Queria que você falasse a respeito do blog e, assim, como a gente acessa, é a partir do teu portal, né, da tua homepage, quais são as indagações, quais são os textos, o que, que você posta normalmente, como é essa resposta tua com os fãs. Queria que você falasse a respeito dele.
O blog é uma ideia muito feliz que a gente teve, eu acho, que foi uma sugestão do Danilo Skaletsky, que fez o site. E assim que ele fez o blog, eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu fiquei lá, eu boto alguma coisa, eu escrevo para os fãs, eu ponho música, eu ponho coisa inédita. E eu escrevo já há muitos anos, tenho uma caixa de cadernos de escrever tudo. Tinha caderninhos pequenininhos que eu levava na bolsa para escrever. Na balada eu escrevia, no bar os amigos escreviam, agendas, diários. Eu guardo tudo, eu sou uma saudosista assim, nata. E eu já tinha alguns textos aqui que eu guardava para um dia publicar. E eu tinha bastante vergonha de botar isso no blog, porque, enfim, era uma exposição. Eu não sabia se as pessoas iam achar que aquelas histórias eram minhas ou inventadas, e algumas são minhas e outras são inventadas. E aí, a partir de um momento que eu me abri, que eu comecei a colocar coisas que me envergonhavam e as pessoas me deram maior força, eu me liberei assim, total. E foi uma maneira de eu continuar escrevendo muito. Então hoje, em vez de eu pegar lá no, na pasta textos que estão lá, que eu já escrevi, a maioria das vezes eu sento e escrevo uma coisa nova para pôr ali, para pôr no blog, para as pessoas comentarem. E eu vejo que essa outra arte toca as pessoas também. O meu lado B, assim, é o lado escritora. E isso me faz estar sempre ativa nessa, entre aspas, segunda profissão, assim. Eu gostaria ainda de escrever um livro, de publicar essas coisas. E eu vejo que as pessoas gostam, assim. Eu sei que se não gostassem, não escreveriam, não elogiariam. Ou... Enfim, eu sinto que é uma coisa que funcionou, que abriu uma janela pra mim e que faz bem pras pessoas, faz bem pra mim. Eu apanho muito do computador pra escrever, que eu sou bem torta pra usar a internet, mas virou uma obrigação que eu tenho com as pessoas e que só me faz bem. Por mais que me aflija essa hora de pôr escrever, aí não deu certo e volto, não é? Eu escrevo de uma a duas vezes por semana e até minha família assim, tem olhado e falado: nossa, não sabia, você escreve e tal. É muito bom, muito gostoso. Até convido as pessoas para conhecerem, é www.brunacaram.com.br/blog. Mais fácil e impossível.
Bruna, queria agradecer, né, esse bate-papo, a tua generosidade de conversar com a gente. Espero que essas muitas janelas e portas que vão abrir na sua carreira, seja como cantora, face mais conhecida, né, uhum, ou como escritora, que você tenha muito sucesso, muita felicidade. E fica aqui o espaço do Som para Viagem aberto para que você, no lançamento do próximo disco, a gente possa voltar a conversar. Parabéns pelo trabalho e realmente muito sucesso e felicidade. Obrigada.
Obrigada a vocês, muito feliz de participar. Até.
Seus olhos não me veem, sua boca. olhos não me veem, sua boca me convém. Estou cansado de
Som pra viagem.
Uma realização Podcast em Brasil.